Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques do Parlamento Pernambucano. Nesta semana, você confere a segunda reportagem da série sobre a importância de combater o racismo. A audiência pública debate os cuidados com falsas promoções na Black Friday. E ainda uma entrevista sobre o patrono da Assembleia Legislativa, Joaquim Nabuco, com o presidente da Academia Pernambucana de Letras, Lourival Holanda. Eu sou Regina Guerra, sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
No mês da Consciência Negra, o Assembleia Geral está exibindo reportagens especiais sobre a necessidade de ações efetivas de combate ao racismo. Na última semana, mostramos como a discriminação racial e o racismo estrutural impedem a ascensão de pessoas negras. Nesta edição, você vai conferir como políticas públicas podem contribuir para alterar esse quadro. Saiba mais com Beatriz Galvão.
A Assembleia Legislativa aprovou recentemente a política antirracista da instituição, uma iniciativa da mesa diretora da Casa para combater o racismo dentro da ALEP. Aprovada em setembro deste ano, a resolução prevê a criação de uma ouvidoria permanente em defesa da igualdade racial, além de programas, seminários, palestras, cursos antirracistas e ações voltadas para a saúde da população negra e indígena. Também determina que o Poder Legislativo deve identificar a ocorrência de racismo institucional, entendido como ações e omissões motivadas por preconceitos ou estereótipos que resultam em discriminação. A ALEP é a primeira Assembleia Legislativa do país a instituir tal medida. Para o professor e pesquisador da UFPE, Lepe Correa, que ministrou cursos antirracistas na casa, o combate ao preconceito racial no Brasil exige esforços conjuntos de todos, incluindo as instituições públicas.
Que a Assembleia Legislativa de Pernambuco é pioneira, né? Pernambuco tem essa história de pioneirismo, né? Nós tivemos o primeiro grito de república, uma série de coisas assim. Então, as lutas libertárias, Pernambuco sempre sai na frente. E a Assembleia Legislativa de Pernambuco sai na frente entre a Assembleia Legislativa do Brasil, promovendo um curso antirracista, não somente para a sua casa, mas para a comunidade pernambucana.
A Assembleia Legislativa também realizou neste mês a segunda jornada ALEP Antirracista. O evento contou com um ciclo de palestras voltadas para o combate ao racismo e a valorização da cultura negra. Um dos convidados, o ativista e professor da Universidade Federal da Paraíba, Antônio Baruti, comentou avanços e desafios na garantia dos direitos humanos da população negra. Para ele, não há democracia com desigualdade racial.
Essa luta contra o racismo, contra o preconceito e contra a discriminação, não é apenas nossa, não é apenas da população negra. É uma luta que nós temos que fazer em toda a sociedade.
O professor acrescenta outra forma de contribuir para o enfrentamento do problema. Inserir o tema na educação de brasileiros, desde a infância até o ensino superior.
É fundamental que nós tenhamos nos nossos cursos, que nós tenhamos nas nossas faculdades, que nós tenhamos nas nossas universidades, cadeiras, disciplinas, componentes curriculares que tragam à tela o quê? A população negra.
Para o combate ao racismo ocorrer de forma efetiva, é preciso também discutir o papel das mulheres negras na sociedade. A posição de uma mulher negra periférica ou uma mulher negra trans, por exemplo, é ainda mais complexa, como aponta Paula Ferreira, mulher negra e ativista pela educação.
Porque nessa conjuntura de projeto social, de sociedade, sempre é um homem branco que está no topo, né? Um homem branco hétero, assim como a mulher branca vem no segundo lugar, depois a gente tem um homem preto e a mulher negra que está ali na base. Então, a nossa condição enquanto mulheres, né? E aí tem essa dimensão de trabalhar a interseccionalidade, porque é uma dimensão, sim, de raça, mas é de gênero e é de classe social também.
O ponto de vista é reforçado pela estudante de Direito, Gabriela Marques. Ela narrou as dificuldades de ser uma mulher preta no Brasil.
Acho que ser mulher por si só já é um grande desafio, né? Mas ser preta agrava bastante. Acho que conseguir um lugar de fala, conseguir ter voz em meio a tanta gente, acaba ficando um pouquinho mais difícil. E acho que outro que vale a pena mencionar seria a objetificação. Historicamente, a gente tem o corpo de mulheres pretas objetificado como objetos sexuais, como se não tivesse uma capacidade mental para ser nada além disso.
Para homens e mulheres, vale a mesma máxima: denunciar sempre. Essa é a opinião do professor Lepe Correa, que defende um combate ativo ao racismo.
Preparar as pessoas para o enfrentamento do racismo, né? Não é somente você dizer que não é racista, é você saber denunciar quando vê situações racistas, é também você preparar pessoas para não se submeter às investidas racistas.
Os desafios do combate ao racismo ainda são muitos e dependem do engajamento de toda a sociedade, de acordo com a ativista Paula Ferreira.
Que a gente tem, enquanto sociedade, enquanto país, né, uma reparação aí, uma dívida imensa, né, para a sociedade, para essas pessoas negras, né? Então, eu acho que as pessoas não negras deveriam entender sobre isso e estar junto conosco nessa luta antirracista, né? É muito impactante estarmos no século, né, 2021, estarmos em 2024 e ainda termos que lutar tanto para que os nossos corpos pretos sejam corpos valorizados.
Acompanhe mais discussões sobre o racismo nos vídeos da segunda jornada antirracista da Alep, que estão disponíveis no canal do YouTube, @assembleiape. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Beatriz Galvão.
O povo na casa.
Eu sou Milena Carla, sou professora de Biologia na Escola Ginásio Pernambucano, na Rua da Aurora, tá? Estou aqui acompanhando alguns alunos, né, do terceiro ano. Nós viemos trabalhando lá no ginásio desde o começo do ano a educação ambiental e a qualidade de vida, né? E dentro desse tema eu trago sempre para eles, né? A gente sempre está trazendo para eles a crise climática, como ela vai afetar o mundo, especialmente trazendo para a localidade, né, trazendo aqui para Pernambuco. E nesse sentido é de suma importância que eles estejam aqui nesse momento, porque é onde a gente vê as coisas acontecendo. Então eles podem se apropriar disso, né, e trazer o protagonismo deles.
No próximo bloco, os destaques das reuniões plenárias da semana. Voltamos já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
O Alep Cuida, Programa de Saúde e Bem-Estar da Assembleia Legislativa de Pernambuco, vai oferecer atendimentos gratuitos em Araripina, no sertão do Araripe, nos dias 27 e 28 de novembro. Consultas e exames de ultrassonografia e mamografia podem ser agendados pelos telefones 81-3183-2424 ou 3183-2026. Já outros serviços são por ordem de chegada, como vacinação e atendimentos de instituições parceiras, Defensoria Pública, SEBRAE, DETRAN e Prefeitura de Araripina, entre outros. A ação acontece na sede da AEDA, na Avenida Antônio de Hermógenes, número 80, das 9 ao meio-dia e de 1 às 4 da tarde.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Comentário do plenário.
Vamos agora aos destaques da semana no plenário da Assembleia Legislativa de Pernambuco. O jornalista Ciro Rocha acompanhou as discussões. Olá, Ciro, seja bem-vindo à Assembleia Geral.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. Olha, o jornalista e escritor mineiro Zueni Ventura tem um livro bem bacana, marcante de um período de nossa história, intitulado 1968, O Ano Que Não Terminou. Mostra toda a agitação nacional em um ano intenso, digamos assim, e de movimentações históricas em grande parte do mundo. Só para contextualizar um pouco, foi o ano do maio de 1968, na França, com protestos de estudantes por mais liberdade e menos conservadorismo, de protestos contra a guerra do Vietnã, nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, e, no contexto do que se chamava de Guerra Fria entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, da juventude em tudo que é lugar se mexendo numa revolução cultural e de costumes. E aqui no Brasil? Olha, em 1968, os nossos estudantes, e não apenas eles, mas também artistas, intelectuais e muito mais gente, também estavam nas ruas. Foi o ano da passeata dos 100 mil, no Rio de Janeiro, uma forte reação à censura, à violência e à repressão do regime instalado com o golpe militar de 1964. Mas, Regina e ouvintes, se em 1968 tivemos essa reação por aqui e também Caetano Veloso sendo vaiado em festival com a música É Proibido Proibir e respondendo à altura com o Vocês Não Estão Entendendo Nada, também tivemos, já no final do ano, o ato institucional número 5, o famoso AI-5, decreto presidencial que endureceu o regime militar, deu início aos chamados anos de chumbo e levou muita gente à prisão e ao exílio, entre eles o próprio Caetano. Bom, lembrei desse clima do livro de Zoeni Ventura ao acompanhar as reuniões plenárias dessa semana, mais precisamente das reações na tribuna à trama golpista investigada pela Polícia Federal e que incluía até o plano de eliminar, isso mesmo, matar, o presidente Lula, o seu vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Vejam, tivemos os ataques às urnas eletrônicas, os acampamentos em frente aos quartéis, o quebra-quebra das instituições no 8 de janeiro, a articulação para uma anistia aos presos dessa empreitada e, agora mais recente, as explosões em frente ao Supremo e a prisão de militares com a revelação da investigação sobre uma trama golpista. Ou seja, como no 1968, o ano que não terminou, todos sabemos que essa bronca toda ainda não acabou, ainda vai dar muito o que falar. E, Regina, como defender os deputados João Paulo, Rosa Amorim e Doriel Barros, todos do PT e que levaram o assunto ao plenário? O que a gente espera é que tudo seja minuciosamente investigado, explicado e que os envolvidos em tentativas de desestabilizar, derrubar mesmo a ordem democrática no país, sejam punidos, como se diz por aí, com rigor da lei. Bom, mas passando para os temas mais locais do nosso estado, vale registrar outros dois assuntos também abordados na semana. Mais uma cobrança da deputada Gleide Ângelo, do PSB, para que as delegacias da mulher funcionem 24 horas por dia, todo dia, deixando de fechar as portas no fim de semana. Uma cobrança com desabafo, indignação mesmo, ao citar mais 3 feminicídios ocorridos no estado nos últimos dias. Muito bem colocado. E a informação de que o governo do estado está conseguindo zerar a fila das cirurgias de correção de quadril das crianças com microcefalia, comemorada em discurso pela deputada Socorro Pimentel, do União. Nós lembramos que esse assunto, o drama dessas crianças, foi muito discutido em plenário. As cobranças foram feitas e tem que se comemorar mesmo esse avanço. É isso, Regina. Um abraço e até a próxima.
Obrigada, Ciro. Até a próxima.
Em discussão.
A grande oferta de anúncios de promoções no mês de novembro pode esconder armadilhas para o consumidor. Além de desconfiar de quedas muito grandes de preço, é preciso ficar atento para não se endividar. Tiago Cavalcante.
Descontos falsos, fretes altos, golpes virtuais, descontrole das dívidas. Esses foram alguns alertas apresentados na audiência pública promovida pela Comissão de Defesa do Consumidor para tratar dos abusos cometidos no período da Black Friday. Especialistas e autoridades presentes no encontro defenderam rigor dos órgãos de fiscalização e vigilância do consumidor para evitar armadilhas. O secretário executivo de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor de Pernambuco, Anselmo Lima, informou que os agentes do PROCON estão nas ruas para impedir a propaganda enganosa. A ideia é verificar se os produtos terão seus valores aumentados artificialmente até o fim do mês, quando as promoções serão aplicadas. Ele também explicou que dar desconto não significa retirar direitos do comprador.
O fato de ser um preço com desconto, uma Black Friday, não exime as empresas de cumprirem com a legislação consumerista com relação à troca de produtos defeituosos, com relação à garantia que o produto tem e com relação a todos os demais requisitos que a legislação estabelece que aquele produto tenha que apresentar.
Professora do curso de Ciências do Consumo da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Deise Amâncio, acrescentou outras preocupações no período: as compras por impulso e os impactos ambientais do excesso do consumo. A professora ainda chamou atenção para os problemas econômicos e de saúde mental provocados pela oferta excessiva de crédito e endividamento da população.
Além das ações de verificar coibir práticas ilícitas, informar adequadamente o consumidor. Entendo que é também um período para a gente divulgar, disseminar ações de educação financeira para os consumidores.
Para a coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça e de Defesa do Consumidor, Liliane Rocha, o principal problema a ser combatido é a propaganda enganosa. Ela também alertou sobre o descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados por parte das empresas que vendem online e usam dados para direcionar propagandas. O diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife, Paulo Monteiro, garantiu que a instituição é parceira do poder público no enfrentamento às práticas abusivas. Na avaliação dele, o próprio consumidor pune as empresas irresponsáveis.
O varejo hoje vive um momento de uma relativa dificuldade, de uma certa dificuldade, porque o varejo enfrenta inadimplência alta, enfrenta desemprego, enfrenta dificuldade de acesso ao crédito, juros altos, e tudo isso repercute diretamente no comércio. Então, se o varejo, diante de todas essas dificuldades, ele enveredar por um caminho que não seja um caminho de boas práticas de relação com os seus clientes, esse comércio vai quebrar.
Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, o deputado João Paulo Costa, do PCdoB, destacou a importância da união institucional para proteger os cidadãos.
A gente está buscando sempre, com essas audiências públicas, um espaço de diálogo e construção coletiva para que a gente possa garantir os direitos do consumidor pernambucano, para que a gente possa, nesse período muito convidativo para o consumo, que é a Black Friday, coibir a publicidade enganosa, coibir descontos falsos, coibir preços abusivos.
Representantes do PROCON Estadual e PROCON Recife e da OAB Pernambuco também participaram da audiência. Com reportagem de Ivana de Castro, Thiago Cavalcante, para o Assembleia Geral.
Assembleia Geral.
No próximo bloco, uma entrevista com o presidente da Academia Pernambucana de Letras, Lourival Holanda. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos, exploração sexual ou abandono de crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, população LGBTQIAPN+, população em situação de rua, indígenas, quilombolas, ciganos, entre outros? Denuncie. Use o Disque 100, um serviço do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Basta ligar de qualquer telefone para o número 100. A denúncia é registrada, analisada e encaminhada aos órgãos de proteção, defesa e de responsabilidade dos direitos humanos. As medidas para interromper a situação de violência serão tomadas e o sigilo garantido. As ligações são de graça e podem ser feitas 24 horas por dia. Disque 100, em defesa dos direitos humanos.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
A Assembleia Legislativa de Pernambuco vai iniciar as obras de restauro do prédio histórico que abrigava o antigo plenário. Ele será transformado no Museu Palácio, que leva o nome do patrono do Poder Legislativo, Joaquim Nabuco. O legado do abolicionista é o tema da entrevista do jornalista Imone Neto com o professor da UFPE e presidente da Academia Pernambucana de Letras, Lourival Holanda.
Professor, muito obrigado pela presença aqui na Alep. Você fez uma palestra na própria Fundação Joaquim Nabuco, que falava de Joaquim Nabuco como um homem contemporâneo. O que é que o senhor vê de contemporaneidade, o que é que o senhor vê de atualidade no exemplo de Nabuco como pensador, político, escritor, homem das letras? O que é que tem de atual nele?
Olha, a primeira coisa é que eu queria me dizer grato a vocês por transformarem Nabuco não numa memória. O que vocês fazem aqui, pondo Nabuco em discussão, quer dizer, é transformar a figura do homem respondendo às questões da cultura contemporânea. Em que é importante ouvir Nabuco? Primeiro, na questão da tolerância com relação ao discurso político, que foi um homem absolutamente tolerante, como Montesquieu dizia, a tolerância é muito mais difícil. A outra coisa é, Nabuco é um homem absolutamente, a palavra não seria essa na época dele, é de mundialização. Ele disse, não, eu sou filho do meu país, mas sou sobretudo filho do meu tempo. Enfim, são diversos aspectos em que a gente vê Nabuco como uma figura presente, como uma figura contemporânea.
Queria perguntá-lo sobre a frase talvez mais famosa de Joaquim Nabuco, que, abre aspas, diz: a escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Essa frase foi reproduzida em vários livros, em vários estudos, e foi até musicada. Me vem à cabeça a versão de Caetano Veloso. Como o senhor vê essa afirmação atualmente? Ela é uma espécie de profecia sobre a história do Brasil?
Caetano Veloso tem Nabuco como uma grande figura. Então, ele acha a minha formação um dos livros mais importantes da cultura brasileira. Isso que Nabuco diz com relação à escravidão, se a gente fizer uma certa largueza semântica, vai perceber a escravidão em todos os sentidos. Nós sempre dependemos de... O que, é que a gente pode chamar de escravidão hoje? Toda dependência ideológica e de pensamento é sempre uma escravidão subjacente.
Eu lia ontem, me preparando para essa conversa, para essa entrevista, o discurso inaugural dele na Academia Brasileira de Letras, em que ele fala basicamente disso, né? A inspiração que ele tinha na Academia Francesa, mas ao mesmo tempo a missão de criar uma Academia Brasileira, sim, com os problemas e com as demandas brasileiras. Acho que traz um pouco dessa...
Sem dúvida.
Dessa ruptura, dessa ideia de colônia, né?
O que ele toma o outro como referência, como, por exemplo, o francês em primeiro momento, o inglês no segundo momento, politicamente o mundo dele, a cabeça dele é muito o império inglês, porque a ideia da ordem. Isso é importante porque vem desde o pai. Então, Nabuco é reticente e é crítico com relação a isso. Ele faz, olha, o império sempre acolheu o inculto, o iletrado, o pobre, a república, não. Nabuco está atento a isso. Mas essa primeira exposição de... a intolerância ao outro, os nossos racismos em diversos níveis, isso tem uma radicação nabuquiana. Ele dizia, o nosso racismo vem de uma retração mental, certo? Então, enfim, por outras razões, acho que Nabuco é um homem importante no pensamento contemporâneo.
Nesse sentido, hoje e nos últimos anos, a figura de Nabuco foi um pouco, se eu puder dizer, desconstruída, uma palavra meio cansada, mas descanonizada, né?
Sim, assim,
hoje há por parte dos historiadores... ou mesmo por parte dos movimentos dos afrodescendentes, dos negros, enfim. Uma crítica à figura de Nabuco e até uma acusação de um certo racismo da parte dele. Se você lê os textos de Nabuco sem entender um pouco do contexto, por exemplo, ele critica a imigração chinesa e defende uma imigração branca, europeia, da raça superior. Como é que o senhor vê essas contradições... essa ambivalência da figura de Joaquim Nabuco e essa crítica atual?
Imaginar que Nabuco é uma figura canônica e, portanto, sacralizada, não. É apenas um homem na dimensão do seu tempo, é isso.
Se alguém, nesse momento, quiser conhecer mais as ideias, a obra, o exemplo de Nabuco, que caminho o senhor recomendaria? E aí eu falo, por exemplo, dos livros de Nabuco, que são amplamente disponíveis, mas também de livros que tenham Nabuco, a vida dele como objeto. Quais o senhor recomendaria?
Olha, a Laje fez um estudo interessante sobre a relação dele com Eufrásia, que é também interessante, que é uma coisa que é mais pop. Tem os estudos da Ângela Alonso, que é mais documental.
E dos textos de autoria do próprio Nabuco, quais o senhor recomendaria como uma introdução?
O abolicionismo, acredito que é fundamental. Agora, minha formação é o livro mais rico de índices humanos e sociais, porque ali não está só um homem, está todo um tempo, os valores dele, as descobertas, aquelas idas e vindas, porque ele às vezes crê, às vezes duvida, faz parte da igreja em determinado momento, em outro momento ele faz, mas a igreja é responsável pela escravidão do pensamento, ela não aceita a ciência, ela não é, quer dizer... Esse gesto em Nabuco é de uma honestidade intelectual fantástica. O que é que tem de diferente dos nossos intelectuais? Eles aderem a uma ideologia. E aí leem tudo por essa ideologia. Nabuco tem a coragem intelectual de duvidar, de ir, de vir. Isso que é mais humano no pensamento.
Perfeito. Professor, Joaquim Nabuco é, como eu falei, o patrono daqui da Assembleia Legislativa. A gente que trabalha aqui, sempre ouvi falar do Palácio Joaquim Nabuco, da figura de Joaquim Nabuco, mas qual o senhor interpreta como sendo a contribuição de Nabuco para o fazer política? Em que contexto exatamente ele fez essa política, né? Eu sei que a atuação de Nabucco se dá principalmente no segundo reinado, né? No reinado de Dom Pedro II. Que contexto era esse?
Eu queria roubar uma palavra do Roger Kaiowá na Academia Brasileira de Letras em 72. No discurso ele dizia, estava procurando alguém, um intelectual, que fosse o homem da medida, do comedimento, da inteligência brilhante. Aí ele diz, encontrei isso no homem do Recife. Encontrei isso em Joaquim Nabucco. Quer dizer, é um grande intelectual francês que reconhece que é Nabucco esse homem do equilíbrio. Certo? Então, num tempo de posturas assim, absolutamente passionais, né, um homem que toma um distanciamento crítico e pensa isso. E tem uma outra ideia que eu acho bastante interessante, que é a ideia de que a gente hoje fala sobre multiculturalismo e tudo mais. Sim, mas essa noção é nabuquiana, lá no início. É ele quem primeiro chama a atenção sobre essa coisa. É necessário primeiro ser multicultural. Mas é Nabucco.
Inclusive fora do Brasil. A gente conhece a figura de Nabucco muito pela questão do abolicionismo. Sim. E não é para menos. Mas tem outras ideias importantes no pensamento e na atuação de Nabucco, né? Por exemplo, eu lia o prefácio dessa coletânea de Nabucco, do Evaldo Cabral de Mello, e ele fala de Nabucco como um pensador da federação, da descentralização do poder. É preciso também ver outros Nabuccos, se eu posso falar nesses termos.
Esse Nabucco da federação, que é um cara muito ousado naquele momento, ele queria descentralizar o poder. A outra ideia também, quando a gente fala muito sobre a unidade latino-americana, é Nabucco, na terceira conferência, em 1906, está chamando a atenção, porque a gente vive mais ou menos de costa para o resto da América Latina. Então, é a primeira pessoa a pensar isso com um certo empenho. Então, há um Nabucco da causa imediata e principal do abolicionismo, mas há outro Nabucco também.
Queria perguntá-lo sobre a questão da Academia Brasileira de Letras, né? O que é que Nabucco tem em mente, junto com aqueles outros escritores intelectuais, ao criar essa academia? E hoje a gente vê a academia como uma coisa meio distante, meio formal, mas acho que tinha um contexto diferente ali naquele momento, né?
Sim. É porque depois, vamos falar mal, depois a gente fala bem.
Tá
bom. Vamos falar mal. A academia sempre cheirou a peruca e poeira. Sempre pareceu uma coisa muito antiga e tudo mais, porque havia uma prevalência da memória. A memória é interessante, mas a gente só vai ao passado buscando coisas que iluminem o presente. Não é o passado pelo passado. Só interessa o passado quando ele alimenta um alargamento de visão do presente. Então a academia padeceu muito por isso, ela conservava. Claro que é importante conservar, porque não há invenção sem inventário. Então é preciso ter um lugar, uma casa, que faça um inventário da cultura que foi produzida nesses últimos anos. Essa é a função da academia. Eu sou acadêmico também da Academia Pernambucana. Mas olha, tem que mudar essa ideia de academia quase museu. Não, certo? A academia é o lugar de preservar um acervo, preservar um inventário, porque esses moleques jovens que estão aí, eles precisam, porque não há na cultura Imaculada Conceição. Ninguém concebe do nada. Só concebe lendo alguma coisa, modificando, deslocando, aí sim. Então é importante a função da academia.
O que é que o senhor tem lido recentemente e quais leituras o senhor acha que são pertinentes para o momento brasileiro atual?
Isso é uma grande pergunta. Que você,
fora
você,
Nabucco, que eu acho que a gente já falou um pouco sobre a atualidade, a contemporaneidade da obra dele.
A questão é muito difícil de responder. Mas olha, acho que é importante que esse pessoal, que está tão impregnado de paixões, leiam alguma coisa sobre os verdadeiros introdutores do pensamento brasileiro. Aqueles que a gente pode chamar de os que fizeram o retrato do Brasil. Lê esses grandes autores. Lê Sérgio Buarque de Holanda, certo? Lê um certo Joaquim Nabucco. Porque são antídotos contra esse transbordamento de paixões políticas e tudo mais e tal. Quer dizer, lê esses textos que tornam a linguagem. Eu não queria que um aluno jovem lesse nada sem um filtro crítico. E aí eu não tenho medo, com relação a ele, de escola sem partido, isso não é importante. O importante é se o moleque estiver armado com um bom espírito crítico de distanciamento. Aí ele enfrentaria qualquer coisa, ele seria tudo menos um fundamentalista. Ele não teria mais essa ideia de um absoluto. Todo absoluto no contemporâneo é obsoleto, não tem mais sentido. Então você relativiza esses comportamentos. Então se esses moleques em torno de 20 anos estiverem armados de espírito nabuquiano, um espírito de distanciamento crítico, o resto é menor.
Eu queria perguntá-lo um pouco sobre a memória de Joaquim Nabuco. Na nossa cidade aqui no Recife, a gente tem Joaquim Nabuco é nome de praça, é nome de rua, é nome de faculdade particular, é nome de fundação federal. O senhor acha que a memória de Nabuco, a memória nesse sentido ativo que o senhor põe, está bem preservada, é preciso revisitá-lo nesse momento?
Olha, eu vou me permitir fechar por onde eu comecei.
Certo.
Uma estátua de Nabuco tem uma certa pertinência de representação, é excelente. Mas isso que se faz aqui, quer dizer, trazer para a discussão, dar movimento à memória, é muito mais importante. Então é bom que, por exemplo, dar nome de ruas de políticos é uma forma de continuar anônimo. Né? Quem passa por uma rua e lembra quem foi fulano de tal, quem lembra qual foi a importância de Gervásio Pires na Revolução de 17, que era um homem que tinha e dinheiro e ideias revolucionárias, que é muito raro. Então, você passa pela rua e é absolutamente anônimo. Portanto, a gente tem que tirar desse certo anonimato da sagração, nada pior do que a sagração, porque dilui a singularidade e trazer Nabuco para um debate nessas questões mais contemporâneas.
Professor, agradeço a visita do senhor. Espero que a gente possa voltar a conversar sobre ideias, livros, política, tolerância e diálogo.
Grato a vocês, sobretudo.
Nós ouvimos o professor e pesquisador Lorival Holanda. Termina aqui mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Davi Nascimento. Estagiárias de jornalismo, Giovana Seabra e Beatriz Galvão. Edição, Júlia Guimarães e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Regina Guerra. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.